sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Estou com a minha Bíblia aberta, no livro do profeta maior, Jeremias, capítulo 8, verso 22. Porventura, não há unguento em Gileade, e nem há médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da ferida do meu povo? É um texto de desabafo do profeta Jeremias. Embora nós sabemos que o povo de Israel sempre foi um povo que não respeitava a voz de Deus, um povo de duro serviço, um povo complicado, um povo a qual Deus falara e sempre orientara, e nunca eles ouviam a voz de Deus. Lembravam do Senhor apenas quando estavam em momentos caóticos da sua história, quando estavam desesperados, sem uma porta de saída, daí se reuniam e clamavam a Deus com toda a alma. Mas eram rebeldes. Era um povo que idolatrava, um povo que levantava imagens, um povo que substituíam a um Deus sem rosto para um Deus de barro e pedra. Se você avaliar o texto e o contexto, é isso que Jeremias está falando. Ele começa a dizer no versículo 20: estou aquebrantado pela ferida do meu povo. O luto e o espanto se apoderou de mim. Se você descer aqui no verso 19, ele fala: por que provocaram o Senhor com imagens e escultura? Por que provocaram a ira do nosso rei? Eu digo para você que está me ouvindo nesta manhã: qual é o problema que você está passando? Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é a situação que deixa você em desvantagem diante da sociedade? Será que você também não provocou a ira de Deus? Que é isso, pastor Fabiano? Será que você também não desonrou os seus mandamentos? Será que você não obedeceu a voz do Espírito Santo? E eu quero dizer para você nesta manhã: Deus está cansado com muitas situações. Jeremias era um profeta que foi vocacionado por Deus quando ele tinha 8 anos de idade. E este profeta tentou correr da sua vocação. Este profeta tentou se esquivar do chamado, dizendo: Senhor, eu sou apenas uma criança. Eu sou apenas alguém que não sei falar. Eu sou alguém que eu não tenho nenhuma orientação de como agir diante da sociedade. E aqui Deus dá uma receita básica para o então menino profeta. É simples, Jeremias. Tu não vai falar nada além daquilo que eu mandar você falar. Você simplesmente vai falar o que eu disser, sem acrescentar uma vírgula ou tirar um jota. O mal do século presente é que damos ouvido para os charlatões dos púlpitos alheios. Igrejas é o que nós mais temos no Brasil e nos países que dizem ser democráticos. Mas nós temos pessoas que não são comprometidas com a verdade, como tinha no tempo de Israel. A nação israelita, ou a nação de Israel, foi e sempre será uma nação eleita, mas é uma nação no tempo bíblico, provamos isso, que era uma nação que não ouvia a voz de Deus, desde o tempo do Egito. Eram escravos do Egito. Deus levanta Moisés como libertador. Deus traça uma estratégia de libertação daquele povo. Deus sabe trabalhar, meu irmão. Nós que não sabemos. Muitas das vezes tentamos ajudar Deus e nos damos mal. Porque tentamos auxiliar Deus. Deus pega e coloca aquele menino no mundo através da sua mamãe, e ela, com o decreto do rei do Egito, Faraó, matar todas as crianças macho, e a própria princesa do Egito pega aquele menino hebreu e coloca o nome de Moisés. Da água eu tirei. Ou da água foi tirado. Deus liberta o povo depois de 400 anos em terras egípcias. O povo anda por 40 anos no deserto. E ora, esse deserto até Canaã era 40 dias de viagem. Era 40 dias caminhando. Deus permite que eles andam 40 anos pela desobediência, por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de obedecer a voz do seu Criador. Muitos deles sentindo saudade da escravidão. Muitos deles sentindo saudade no tempo que eram chicoteados, ao ponto que chegam para Moisés dizendo: escuta, nós queremos carne, nós queremos comer coisa boa, porque o maná não nos satisfaz. Esse negócio que Deus manda aí de segunda, de domingo a sexta, não é o suficiente, nós não comemos carne. Daí ao suspiro, o tempo que nós estávamos no Egito, comíamos cebolas, os temperos, mas eram os escravos, eram dependentes das migalhas de Faraó. Muitos hoje são dependentes da migalha que o adversário coloca na sua mesa. Muitos não querem ser dependentes de Deus. Querem correr da responsabilidade do chamado. Querem correr da responsabilidade a qual Deus o vocacionara. E aqui encaramos uma nação já estabilizada dentro do seu próprio território, mas desobedecendo ao Criador. Deus chama Jeremias em um tempo onde os sacerdotes estavam corruptos, onde os juízes não julgavam mais direito, onde o povo de Deus estava curvado entre imagens de esculturas. E Jeremias, no capítulo 8, ele começa a clamar dizendo: ah, se eu pudesse, se eu pudesse consolar a minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Dele começa o verso 19 dizendo: eis a voz do clamor da filha do meu povo. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? E aqui começa Jeremias como profeta a apontar: escuta, vocês provocaram tudo isso. Vocês estão chorando, Israel, porque vocês provocou tudo isso. A nação está gemendo porque vocês quiseram isso. E muitas das vezes, meus irmãos e amigos que estão ouvindo nesta manhã, nós trazemos luta para o próprio ministério, para a própria vida cristã, porque simplesmente desobedecemos a Deus. E eu estou falando aqui debaixo da presença do Espírito Santo, porque não é meu habitual pregar ao vivo. Não é da minha índole vir nos microfones da UPV e pregar. Eu prefiro dar oportunidade para os irmãos. Mas nesta manhã me senti incomodado pelo Espírito Santo e trazer esta reflexão a todos nossos irmãos e amigos que ouvem esta programação. Para você que nos ouve pelo YouTube, o que você tem feito para agradar o teu Criador? O que você tem feito para ter um coração voltado ao teu chamado? No século presente, estamos muito preocupados com profissionalização, achei a palavra correta, do Evangelho. É gente querendo cantar de uma forma adequada, como se canta nos palcos alheios. É gente querendo pregar dentro de um discurso político até mesmo, dentro de um discurso bem elaborado, dentro de uma oratória muito bem refinada, esquecendo da presença de Deus. Eu vim de um tempo onde muitos irmãos cantavam errado, pregavam com as palavras mais simplóricas que possa existir. Muitos não sabiam nem a interpretação da exegese ou exegese da Bíblia, mas pregavam debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus, onde que ele usava essas pessoas nos dons espirituais. Então você pode dizer: pastor Fabiano, você é contra o curso de teologia? Ora, eu sou formado doutor em teologia. Você é contra o curso de música? Óbvio, eu tenho um pouco de treinamento por conta que eu fiz há mais de 20 anos atrás um curso de música. Só que isso não me faz superior e nem inferior a ninguém. Porque diploma, meus senhores, não vai te levar para o céu. Treinamento para você se apresentar em público não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a tua intimidade com Deus. Repito, hoje há uma profissionalização do Evangelho. Quantos pastores nós temos formados no Brasil? Vou pegar aqui da nossa nação só. Quantos? Quantos que são formados? Quantos que têm habilitação acadêmica para poder pregar, para poder cantar, para poder se apresentar em público, para poder agitar o povão, para fazer o povo da glória a Deus, não é verdade? Não é assim? Os animadores de palco do século 21, não é assim? Mas Deus está chamando nesta manhã Jeremias. Deus está chamando nesta manhã pessoas que se sentem na obrigação de cumprir o seu chamado. Deus está chamando nesta manhã pessoas que choram pelo povo. Deus está chamando você, Jeremias. Deus está chamando você que está me ouvindo nesta manhã. Você que chora pela ferida do povo de Deus. Você que se coloca no sofrimento deste povo. Jeremias foi classificado como profeta das lágrimas, e ele indaga ao povo de Deus, ele indaga a sua igreja, ele indaga aquelas pessoas dizendo: porventura, não tem unguento em Gileade? Não tem lá médicos? Porque não teve lugar a cura da filha do meu povo? Eis aqui nesta manhã o bálsamo para curar as feridas da sua alma. Eis aqui o bálsamo para curar a ferida que vem te agredindo a todos os dias, matando seus sonhos, matando a sua vontade de viver, matando o seu desejo de executar alguma coisa para Deus. Tem médico aqui. O médico está diante da tua frente. O médico é Cristo, o Salvador. O médico está aqui. O médico está aí na sua frente através do aplicativo do seu celular. O médico está aí do seu lado, que está nos ouvindo pelo dispositivo da Amazon. O médico está aí, você que nos ouve pelo aplicativo RádiosNet. O médico está aí com bálsamo para curar as tuas feridas, através do aplicativo independente da Rádio PV, através do computador. O médico Jesus Cristo, ele está pronto para curar as tuas feridas. Nesta manhã, o Espírito de Deus responde às suas orações. Não tente ser melhor do que ninguém. Não tente ser superior às pessoas. Trate elas sim como superior. Aquelas pessoas que não sabem falar direito e foram descartadas dos púlpitos das igrejas modernas. Sabia disso? Aqueles irmãozinhos que foram pioneiros do evangelho no século XX estão jogados pelas traças. Não são mais ouvidos. Não tem mais oportunidade nas suas próprias igrejas. Mas eu digo para você, meu irmão, que está ouvindo a Rádio PV, você que serve a Deus através do evangelho que te resgatou, aqui o microfone é aberto para as pessoas que querem pregar o evangelho da paz, que vivam o evangelho. Deus não invalidou o chamado na sua vida. A bálsamo em Gileade. A bálsamo em Gileade. Enquanto muitos pregadores da modernidade tenta deturpar o evangelho, pregar o que agrada a multidão, pregar aquilo que o povo não está enjoado de ouvir. Porque, senhores, nosso Deus não é nosso empregado. O nosso Deus não é o nosso fantoche. Deus está chamando Jeremias, que tem coragem, que tem retidão, que tem testemunho, que tem santificação, que tem a oração, que tem a jejum, que tem a vida com Deus, que tem intimidade com o Senhor. Onde está você? Onde está você, Jeremias? Onde está você para profetizar a nação? Hoje é um espírito de competitividade. Eu prego melhor que o fulano, então eu tenho que derrubar o fulano para ele não querer se aparecer. E se alguém prega melhor do que você, você tenta quebrar as pernas daquelas pessoas. Que cristianismo é esse? Que transformação do evangelho é esse? Que mudança cristológica é essa? Evangelho é transformação. Evangelho é intimidade com Deus. nesta manhã, Deus está falando através dessa emissora, porque muitas igrejas taparam os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Cumpre-se o que o Evangelho, o que as cartas paulinas, o que as cartas joaninas dizem. Que nos últimos dias teriam comichões nos ouvidos, teriam dores nos ouvidos, teriam incômodo nos ouvidos por ouvir a verdade. E eu não estou aqui ofendendo você, não. Eu não estou aqui maltratando a sua índole, não. Eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para dizer: cadê você, Jeremias? Cadê você, Jeremias? Você que pregava a palavra de Deus, a mensagem genuína. Cadê você, Jeremias, que vivia o verdadeiro evangelho e vive atualmente, mas está escondido nas colunas do templo? Cadê você, Jeremias, que Deus vocacionou para executar o chamado de pregador, chamado de pastor, chamado do presbitério, chamado evangelista, chamado diaconado, chamado cooperador? Cadê você, Jeremias? Cadê você, irmã, que pregava a palavra? Cadê você, irmã, que chorava pela ferida do povo de Deus? Que corria atrás das vidas? Cadê você? Meu tempo esgotou. Eu pensei que não teria conteúdo. Fiquei preocupado, porque eu não venho nos microfones falar ladainha, encher linguiça. Nunca gostei, por isso que eu seleciono os pregadores que vêm pregar aqui. Mas nesta manhã Deus está te chamando. Aonde está você, Jeremias? Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua presença, por frutificar na minha mente as palavras e me dar autoridade para trazer, ó Deus, esta meditação nesta oportunidade. Senhor, que tu possa despertar através dessa mensagem, através dessa mensagem, Jeremias. Aonde estás tu, Jeremias? Senhor, que tu possa despertar irmãs e irmãos que preguem um verdadeiro evangelho, que viva o verdadeiro evangelho, não o evangelho fantasiado como temos no século presente. Senhor, tu, ó Pai, és o Deus do universo, e que tu possa ser glorificado na vida deste irmão e desta irmã. É assim que eu te peço, Pai. E é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.